Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Segunda aos Coríntios, capítulo 11. Na pregação passada, eu falei que o capítulo 11 se compõe de duas grandes partes em que Paulo fala do seu ministério, mas com um intervalo no meio, feito pelos versículos de 12 a 15, quando ele concentra no ataque aos seus opositores. Então nós vimos a primeira grande parte, falando de muitas coisas do ministério dele, na semana passada, e hoje nós vamos dedicar para esse ataque que Paulo vai fazer aos seus críticos, que estavam influenciando pessimamente a igreja lá em Corinto, pelo menos alguns da igreja estavam sendo iludidos, estavam sendo tendenciosos a acreditar neles e eles estavam duvidando da autenticidade do ministério de Paulo, jogando dúvidas sobre o caráter de Paulo, algo muito grave, já tenho falado nisso. Então vamos lá, 2 Coríntios 11, de 12 a 15. Aí eu comentei também, no versículo 2, Paulo começou a aumentar a intensidade das palavras dele com o tom mais duro, ficando mais forte no que estava dizendo. Depois do versículo 4, a temperatura dele aumentou de indignação, e até cheguei a comentar que ele começa a ferver, e a linguagem fica mais explícita. Ele utilizou ironia pesada, lembram que ele chamou os apóstolos de super, ultra, hiper apóstolos, numa expressão exagerada mesmo, de excesso, de propósito. Tudo isso nós já comentamos, e agora ele vai chegar no ataque mesmo direto. Mas antes disso, no versículo 12, eu vou ler, deixe-me ler o 12 até o 15, diz assim: mas o que faço e farei é para cortar a ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra aberta e lida, e que teu Espírito Santo nos ajude nessa transmissão, e todos nós sejamos aperfeiçoados com a pregação da tua palavra. E quem não te tem ainda como Pai e Cristo como Salvador, que sejam confrontados com esta palavra para concluírem que são profundamente, desesperadamente necessitados de Cristo. De uma forma ou de outra, que Cristo seja honrado com o que vai ser dito aqui. Em nome dele, amém. Esse versículo 12 é difícil, há algumas interpretações, e eu não vou dedicar praticamente nenhum tempo sobre ele, a não ser um aspecto, que ele serve de ponte para os versículos 13, 14 e 15. É difícil saber exatamente o que Paulo quis dizer no versículo 12, mas o mais provável é que seja algo como se ele estivesse dizendo: meu costume é não aceitar remuneração pelo meu serviço. Comentei isso largamente na semana passada. O meu costume de não aceitar remuneração pelo meu serviço impede os meus acusadores de se igualarem a mim. E assim eu vou continuar fazendo. Eu não quero nenhum tipo de comparação entre eles. Mais ou menos assim. O que importa, como eu disse, que eu quero utilizar, que aí não há dúvida alguma, independente da interpretação que se dê a esse versículo 12, Paulo revela claramente que ele estava em oposição contrária à daqueles homens. Não queria comparação com eles. Não queria identificação nenhuma com eles. Em suma, Paulo estava em guerra declarada contra esses homens. E como eu disse, a linguagem dele já vinha aumentando de tom. E agora no 12 ele deixa claro, não quero identificação nenhuma com eles. E no 13 ele vai dizer por quê, de uma maneira muito, muito mesmo aberta. Interessante, teve um comentarista que escreveu assim, agora finalmente Paulo vai chamar espada de espada. Como se dissesse, vai deixar de lado a ironia, vai deixar de lado a fineza, vai deixar de lado a diplomacia, e agora ele vai entrar mesmo direto contra esses falsos mestres. Qualquer crente pode se ver em situação de ter de defender arduamente o Evangelho. Qualquer um, numa mesa de trabalho, num bate-papo com amigos, no colégio, na faculdade, dentro de um elevador ou numa situação mais prolongada, não importa. Nessas ocasiões, o mais pacífico dos crentes pode ser convocado para a luta. Há uma luta, há uma guerra nas regiões celestiais. Potestade das trevas contra a potestade de Deus, como vamos comentar mais aqui. Há uma guerra neste mundo aqui, uma guerra invisível e que tem um aspecto visível. O mais pacífico dos crentes pode ser convocado a entrar de uma maneira visível, pessoal, na guerra. E se ele quiser ser fiel a Cristo, no momento em que ele entender que está sendo convocado, se ele quiser ser fiel, ele vai ter de se armar e partir para a batalha. Paulo não queria confusão, não queria briga. Homem pacífico, pelo menos depois que se converteu. Antes ele era mais violento. Mas ele foi obrigado a isto. Quantas vezes ele disse, eu estou agindo aqui quase como insensato, me desculpem, eu vou ter que falar aqui do meu ministério, eu não queria falar do meu, assim, de uma maneira tão particularizada de mim, mas eu tenho que fazer, estou sendo obrigado a isso, obrigado. Ele deixa muito claro que ele foi empurrado para a luta, ele não queria essa luta não. E o capítulo 11 ainda é longo, depois do versículo 15, ainda vai falar muito do ministério dele, das provações que ele teve, dos sofrimentos que ele teve, do naufrágio que ele enfrentou e tudo mais, muito, vai falar muito, mas constrangido, achando ruim. Indo para a origem, vocês acham que Cristo estava achando bom naquela cruz, comprando ali com o sangue dele a nossa salvação? Sim, ele ficou muito feliz depois que ele fez o trabalho salvador dele, quando ele viu o resultado do que a alma dele conseguiu pelo sofrimento. Claro que ele ficou feliz, porque ele foi fiel ao Pai, desempenhou a sua obrigação, o seu ministério, sua responsabilidade, salvou todos aqueles que o Pai tinha escolhido para dar a ele de presente. Sim, ele ficou feliz com o resultado, mas ele estava achando bom, agradável, gostoso ter passado 30 anos aqui, 33 anos aqui mais ou menos, de uma maneira mais forte, 3 anos no ministério com posição ferrenha e terminou numa cruz? Não. E ele é pacífico. Ele é chamado o Senhor da Paz, pacificador. E entrou numa guerra para valer. E entrou firme. E entrou para vencer. Duas observações aqui. O crente que gosta de briga, que tem pessoa que gosta de briga e se converte e continua gostando de polêmica, de uma confusão, não mudam muito nisso aí não. Mas não abuse a ponto de viver lutando contra tudo e contra todos e dizer que está enfrentando a luta espiritual e pelo zelo de Deus, como comentamos hoje pela manhã. E, então, cuidado com isto, não abuse. Eu conheço pessoas, até pastores, que começam a se tornar muito belicosos, E que todos estão contra o Evangelho, só ele é que tem que lutar pelo Evangelho, está todo mundo acovardado, sem querer lutar. Aí até pastores amigos mais calmos, rapaz, não seja assim tão belicoso. Está contra mim? Já está com eles? Aí acaba ficando sozinho, defendendo uma bandeira aí quase imaginária, uma coisa exagerada. Uma belicosidade a que tudo indica, Cristo não o chamou a tanto para viver lutando contra tudo e contra todos, até contra os próprios irmãos em Cristo. Então é bom ter cuidado com isso. Segunda observação, tenha respeito. Um respeito mútuo de um para o outro. O crente que é muito pacífico, bastante pacífico por natureza, não critique aquele que é mais lutador e que vai mais na linha de frente, mesmo em termos de defender o reino de Deus, pelo menos na maneira como aquele crente acha que deve defender, e escreve um artigo, enfrenta uma conversa dura com alguém, e vai mais fundo na luta espiritual. Então aqueles crentes mais acomodados por natureza, deixem o outro ir na frente. E o que vai mais à frente, não fique chamando os que estão mais atrás de covardes, de traidores do evangelho, que não lutam pela causa e tal. Não, esse é um assunto muito pessoal. O tanto que você vai lutar pelo evangelho, o quanto você vai se envolver numa briga, às vezes uma briga feia, que você não quer se envolver, ou quer ou não quer, mas que você foi chamado e sente assim, isso é muito pessoal. Então deixe o companheiro do lado, o soldado do lado, deixe que ele faça o papel a que ele foi chamado. Tem soldado que fica servindo, cozinhando lá no batalhão, e tem outros que vão para a linha de frente. Então o que está cozinhando não é covarde, porque não foi lá atirar na frente com os inimigos. E o que volta lá da linha de frente não vai comer se o que cozinhou não tiver feito a comida. Não precisa dos outros. Então eles foram atribuídos a eles suas tarefas. Então, deixe cada um no seu lutar, na sua forma de lutar. Mas, o que eu não posso deixar de chamar a atenção é, permaneça atento sempre para quando e se você for convocado. A vida cristã envolve muitas atividades não muito agradáveis, não muito gostosas, e que você não gostaria de fazer, mas Deus convoca. De uma maneira geral, eu gosto de dizer que o crente está naquilo em que ele se sente bem, se sente em paz, tudo bem. Mas muitas vezes essa paz vem mesmo ele fazendo algo para o qual ele não está muito satisfeito do seu jeito, não. Mas Deus o convocou. Então se prepare. E um dos pontos difíceis do ministério pastoral, posso garantir a vocês, é quando a gente conversa com um crente que está numa dificuldade X e a gente diz assim: enfrente isso assim. Não, mas pastor, meu irmão ou minha irmã, pelo que você está me contando, me dizendo, você não tem outra alternativa. Chame essa pessoa. Pode ser o seu marido, a esposa, ou um inimigo declarado, eu não sei, depende da situação. Mas há circunstâncias assim. A solução é esta, meu irmão. Lute, enfrente, vá adiante. E lute esta luta, ela é sua. Não, mas eu não sou de briga. Mas não é que se você é, nem se você não é. Você tem que lutar. Falando, claro, uma luta para a qual ele foi chamado. Uma luta saudável, uma luta cristã, uma luta limpa. Estou falando desse tipo de luta, claro. Então Paulo, no versículo 13, agora ele não economiza mais palavras, não. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Pronto. Três acusações gravíssimas, bastava uma. Uma delas, pode escolher. Para já ser extremamente grave e deixar claro que Paulo não estava mais para muita conversa. Falsos apóstolos, pseudo-apóstolos, no grego, pseudo, sabemos o prefixo de falso. Obreiros fraudulentos, no grego, dolios, de onde vem dolo. Os advogados também conhecem. Astúcia, engano, fraude, malícia. Então eles são obreiros fraudulentos, dolosos, literalmente. Terceiro, transformando-se em apóstolos de Cristo. É interessante, há duas palavras no grego para transformação. Uma tem mais a ver com uma transformação genuína, por dentro, definitiva. E tem outra para uma transformação mais da forma, sem incluir uma transformação interna. Adivinhe qual aqui está usada aqui? Essa segunda palavra. não por acaso, mas uma transformação que não é da essência, uma transformação de forma só, de aparência. Eles se transformam em apóstolos de Cristo. Observe que essa transformação que os fazem parecer apóstolos de Cristo é proposital, porque vem de homens fraudulentos, maliciosos. Uma das grandes perguntas que um crente muitas vezes se faz a si próprio é assim: será que esses líderes de seitas chamadas cristãs, ou até não cristãs, mas vamos concentrar nas cristãs, será que esses líderes de seitas e da grande religião chamada cristã, gigantesca, será que eles têm noção do mal que eles estão causando? Eles têm noção do quanto eles falseiam e distorcem o evangelho? Será que eles têm noção que são lobos? Ou será que iludem a si mesmos? Eles acham que estão fazendo o bem? É uma pergunta para a qual nós nunca vamos ter resposta. Primeiro, porque vai variar muito. Vai ter aquele falso mestre puro, cínico, total, que sabe absoluta e totalmente que não tem nada a ver com aquilo que ele está professando, é só para outros interesses. Claro que tem esse. E vai ter aqueles mais ingênuos mesmo, que estarão mais iludidos e tal. Segundo, porque é uma coisa muito interna. Então nós não vamos nunca penetrar no coração de ninguém para saber até que ponto aquela pessoa está iludida ou não, aquele líder está consciente do engano que ele está provocando nas pessoas ou não. Mas observem que esses aqui, Paulo tinha certeza, curioso. Agora, podemos dizer, mas Paulo aqui estava inspirado pelo Espírito Santo, e estava, quando escreveu essa carta que foi para o cânon, chamada Segundo os Coríntios. Então, Paulo aqui foi fundo, e ele pensa que leu o coração daqueles homens. Se ele leu, eu não sei, que o Espírito Santo leu, eu garanto. E que ele estava inspirado pelo Espírito Santo, eu garanto também. Então, uma coisa nós podemos afirmar: Paulo está dizendo claramente, esses homens estão enganando sabendo. E é muito provável que esta seja a explicação para a maioria dos falsos mestres. Muito provável. Quando Cristo disse que haveria lobos vestidos de cordeiro. Ora, um lobo sabe que é um lobo. O senhor lobo, o senhor pensa que é o quê? Um leão ou uma baleia? Não, eu sou um lobo. Então, se um lobo soubesse falar, ele diria que sabe que é um lobo. Estou brincando um pouquinho aqui com os animais, mas o que eu quero dizer é que a natureza de alguém, um ser humano, ele conhece a sua natureza. Sei que tem ingenuidade no meio, tem autoilusão no meio, mas parece que, com base nesta passagem, a grande parte de falsos mestres, a maioria deles, sabe que é lobo, sabe que está enganando. Pelo menos esses aqui, lá de Corinto, naquele contexto, naquele momento, sob a acusação de Paulo, eles eram falsos, fraudulentos, dolosos, mal intencionados, desonestos. Eram. Quem garante? Paulo. Quem garante o que Paulo escreveu? O Espírito Santo. Então aqui não há dúvida. Repito o que falei semana passada e ainda vou falar hoje. Muito cuidado com falsos mestres. Versículo 14. E não é de admirar. Não é de admirar, Paulo? Por que que não é de admirar? Um monte, eu não sei. Mas vários homens se metem na igreja de Corinto, querem destruir o seu ministério e o seu conceito, são falsos mestres. Nós estamos aqui de boca aberta, recebendo essa carta, Paulo, denunciando de uma maneira tão grave. Nós lá sabíamos que esses homens eram de uma malignidade tamanha. Que coisa, estamos aqui sem querer acreditar. Aí o senhor vem e diz, não é de admirar. Por que que não é de admirar? Aí ele fala do chefe supremo, o malfeitor mor, o arqui-inimigo de Deus, comandante do mal, Satanás. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás é uma palavra aramaica que significa adversário, que é contra o outro. Então, trata-se do príncipe do mal, chefe dos demônios, que são anjos decaídos. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Luz é figura para salvação, libertação, verdade, tudo que vem de Deus. Eu sou a luz do mundo. Acabamos de citar o João 8:12 aqui. O trágico é que se duas passagens aqui de fato se referem a Satanás, que tudo indica que sim, eu creio que sim, não brigo por isto, mas eu estou convencido há muito tempo. Passagens difíceis, porque são claramente atribuídas originalmente a homens, a um homem, depois a outro homem, reis, mas que se de repente a passagem não está mais falando de um ser humano, está falando de alguém angelical. E ela mescla então a passagem altamente profética de Isaías e de Ezequiel, como vocês vão ver, que eu vou ler, mas está falando de um homem, mas isso aqui não pode ser um homem. Aí depois volta a falar de alguém que é um homem mesmo. Então aquele trecho ali, tudo indica que fala de Satanás. Isaías 14, 12 a 15, eu quero ler, e se você chegar lá, você vai acompanhar. Não demore muito não, por favor. Isaías 14, não consegui, ouça o que eu vou ler. De 12 em diante, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. A passagem continua. Observe, como no começo, versículo 12, no começo do trecho, chama esse personagem de estrela da manhã, filho da alva, brilho, luz. Ezequiel 28, obviamente eu não vou descer a detalhes em nenhuma das duas passagens, eu quero continuar lá em 2 Coríntios, mas eu quero dar uma base para entendermos melhor esta questão de se transformar em anjo de luz. Ezequiel 28, versículos 11 em diante, diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, estou em Ezequiel 28 e 11, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Eu falei, começa falando para um ser humano, um rei, mas veja como a linguagem vai ficando mais forte. Assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden. Como é que pode ser um ser humano aqui mais? A não ser Adão. Mas também com Adão não dá certo. Então, a única opção, pelo menos que eu vejo e muitos veem, é o diabo, como um anjo criado antes e que caiu. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Ideia de luz, brilho. Impressionante a quantidade de pedras preciosas que são citadas aqui. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Curioso, fala da criação do diabo por Deus. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. De novo a ideia de brilho. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Brilho de novo. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Luz de novo. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. E a passagem continua. Se rebelou, caiu, e ele tornou-se o anjo das trevas. Tudo o que luz se relaciona, como já coloquei, em termos de salvação, verdade, libertação, tudo que se refere a Deus, agora é o contrário com relação ao diabo e com relação a trevas, mentira, engano, morte. Foi citada uma passagem aqui enquanto cantávamos, Atos 26 e 18, e eu vou ler, quando Jesus apareceu a Paulo, a Saulo ainda, no momento da conversão deste, Jesus, ele resume de uma maneira muito interessante essa questão de luz e trevas, quando diz assim, Cristo fala aqui do ministério que Paulo vai ter e tal, que Cristo estava aparecendo a ele e tal, aí diz, para lhes abrires os olhos, eu estou te enviando para os gentios, para abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz. Aí Jesus vai caracterizar as trevas de uma forma e a luz de outra forma. Ele quase como explicativo, diz assim, e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus. Então, trevas, o que tem a ver com Satanás, com o poder de Satanás. Em várias outras passagens falam que Satanás é o rei, o imperador, o príncipe das trevas. Quando ele se transforma em anjo de luz, ele sabe como agir muito bem, porque ele já foi um, de fato. Com base lá em Isaías 14, Ezequiel 28, esse sabia o que era luz, o que era viver entre pedras preciosas, o que era ser chamado de estrela da manhã, de brilho, muito brilho, belíssimo que ele era. Tão formoso que isso entrou no coração dele e disse, você é igual a Deus. Esse sabe o que é ser formoso, esse sabe o que é brilho, mas caiu, foi pervertido, permitiu-se ser permitido pelo próprio orgulho e vontade de ser como Deus e tornou-se então o príncipe da morte, da mentira, do engano, mas ele entende bem de luz o perigo deste inimigo. Muitas pessoas se chamam cristãs, gostam muito de fazer parte da própria vida, vamos chamar, do seu cristianismo, assuntos de visões, de profecias, de sonhos, de revelações espetaculares, e há testemunhos de pessoas que viram alguém que apareceu a elas, e talvez um anjo, há quem diga que o próprio Jesus apareceu e falou com ele ou com ela. Detalhe, o que foi transmitido através desse anjo, ou de Jesus, ou dessa visão, não bate com as Escrituras, deixando óbvio que não pode ter vindo de Deus. Coisa mais complicada, eu não vou investir muito tempo nisto, mas a Bíblia fala de visões verdadeiras. Acabamos de falar num aqui, de Saulo, teve a visão de Cristo. Fala muitas vezes sobre isto. E não podemos, não há quem possa afirmar ser impossível hoje alguém ter algum tipo de visão diretamente de Deus. Não dá para dizer assim, eu garanto que isso é impossível acontecer. Cuidado com o que você está dizendo. Está falando de coisas de Deus, de decisões divinas, e o ser humano não pode amarrar as mãos de Deus a tal ponto, a não ser quando Deus diz claramente na Bíblia o contrário. Então, eu garanto que Jesus Cristo é homem e é Deus. Ah, pronto, aí você pode dizer, porque a Bíblia garante isso. Então você não está amarrando Deus. Quando você diz uma coisa, está nas Escrituras. Eu garanto que Cristo volta. Eu garanto, porque está nas Escrituras. Mas você dizer, eu garanto que Deus não pode dar uma revelação a ser humano nenhum na face desta terra, no dia de hoje, não posso, responsavelmente, não posso fazer uma afirmação dessa. Só que, mesmo que venha a ocorrer isto, será altamente excepcional, e não há dúvidas, podemos afirmar sim, que Deus não usa como um meio comum de revelação entre nós hoje, visões, profecias, porque a palavra dele está completa nas Escrituras, o que ele tinha a revelar, a transmitir aos seres humanos já está encerrado nas Escrituras. Então, se alguém vem dizer, falar de uma nova profecia, mesmo que não choque com a Bíblia diretamente, mas é uma coisa nova, não vai se dar crédito dentro da convicção profunda de que a Bíblia está encerrada. Então, mas Deus pode abrir uma exceção? Claro, mas não é o padrão, não é aquilo no qual eu vou basear minha vida cristã e minhas atitudes e minhas decisões. Não, resolvi não fazer isto porque à noite apareceu para mim alguém que me disse isso, então eu vou deixar de ter aquele rumo para ter aquele outro. Isso é extremamente temerário, perigoso, não garantido. E muitos crentes se veem profundamente confusos, decepcionados. Uma vez uma amiga de meu irmão disse, eu vou passar no concurso. Deus me revelou. Meu irmão ficou quieto, tá bom. Puf, reprovada. Meu irmão, que não deixa as coisas muito para depois, pegou. Deus lhe enganou? Não, foi eu que me enganei. Ah, então não foi Deus que lhe disse não, que você ia passar no concurso, não. Foi não. Coitada, estava iludida. Então, eu quero deixar isso claro, que na grande, tenho vontade de dizer 99,99999%, quase totalidade das vezes em que as pessoas dizem que viram um anjo de luz e alguém que disse uma coisa, que interpretou um sonho, que fez uma profecia, numa visão cheia de luz e tal, quase 100% das vezes, eu digo, eu dou-se quase por concessão que eu já expliquei, a soberania de Deus, mas estão sendo iludidas por alguém que se transforma num anjo de luz, transforma a aparência. No versículo 13, Paulo acusou os oponentes dele de falsos, fraudulentos e de se transformarem em apóstolos de Cristo. Agora, no 14, ele acusa o próprio Satanás de se transformar em anjo de luz, dizendo que não admira que os outros tenham se transformado em apóstolos de Cristo. Mas ele não tinha feito até aqui uma relação direta dos falsos apóstolos com Satanás. No versículo 15, como disse aquele irmão escritor, que agora ele está chamando espada de espada, agora ele explica, os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Pronto. Agora ele chega ao pico, ele chega ao topo, ao máximo da sua acusação. Esses homens que estão aí entre vocês e que têm nome, e vocês conhecem o nome deles, esses homens são ministros de Satanás. Pronto. Não tem mais nada mais forte a dizer. Tanto que o título da pregação que eu coloquei foi: eles são ministros de Satanás. Entenderam? Como recado para nós hoje. Eles são ministros de Satanás. Entenderam? Vocês estão entendendo? Como se Paulo estivesse agora pegando os coríntios pela gola e balançando, acordem, vocês estão brincando, não vão dizer que não sabiam, usei de tudo, de linguagem bonita, diplomática, de ironia, de tudo, mas agora eu vou com canhão, e vou direto, e não vai ter nenhum nesta igreja que possa dizer, eu não sabia, pois agora está sabendo. Agora está sabendo. Fulano, Cicrano, Beltrano, que está aí no meio de vocês, me criticando, dizendo que eu não sou legítimo apóstolo de Cristo, que eu digo uma coisa e faço outra. Tudo isso que eles estão dizendo é porque eles são falsos, fraudulentos e são ministros do diabo. Irmãos, isso é muito forte. Nem parece o Paulo cuidadoso, fino, paciente, amoroso, largo, mas é o mesmo Paulo, sim. E não é incoerência, e não é porque ele ficou nervoso, e perdeu as estribeiras, e porque está muito estressado, não, não. Mas sabe por quê? É porque Eclesiastes diz que há tempo de guerra e tempo de paz. Tem a hora de Paulo ser pacífico, tem a hora de Paulo ser guerreiro. E aqui ele estava guerreando. Há tempo de ser meigo e largo, e há tempo de ser duro e inflexível como aço. Há tempo para essas coisas. Lembro de Jesus com o chicote de cordas, do qual falei hoje pela manhã, por coincidência. É ótimo ser largo, ser meigo, mas isso não vai lhe dispensar de ser duro quando necessário. Não confunda ser brando, pacífico e conciliador com ser acomodado, acovardado, pronto para seguir o caminho mais fácil do comprometimento. Há uma espécie de pacifismo que é quase uma traição ao seu comandante. Quero paz. Jesus foi chamado do príncipe da paz. Você está chamando de paz o que não é para ser paz. Você está conclamando ser pacífico no momento em que eu quero que você vista a armadura e vá para a guerra. E vocês pensam que todos os soldados que se envolvem numa guerra estão lá porque querem? Alguns são militares de profissão, nasceram para aquilo, gostam daquilo, mas a maioria não é não. A maioria é chamada pelos seus governos para se alistarem à força, sob pena de ser considerado traidor. Alguns têm pena de morte, alguns países, para um civil, médico, engenheiro, pedreiro, carpinteiro, um civil que é convocado pelo seu país para a guerra, e ele não vai e se esconde, ele é considerado traidor e pode ser morto por lei. Mas eu não nasci para a guerra, eu sou um enfermeiro no hospital, eu sou um médico salvando vidas, não tirando vidas. Venha, você vai para a guerra. Vamos estudar o seu caso. Talvez a gente lhe coloque para ser médico lá e operar os soldados baleados lá, pode até ser. Mas se mandarmos você com a metralhadora e para a linha de frente, você vai. É a convocação do Estado, de alguém que por lei tem essa autoridade, e não pode dizer que não vai, ou que não tem gênio para isso, não tem estômago para aquilo. Não vai dar certo. E nós estamos numa guerra espiritual constante. E você acha que Cristo vai lhe dispensar? Não dispensa a mim, dispensa você. Não dispensa meu vizinho, dispensa a mim. Por quê? Muito cuidado com esta ideia de que eu não tenho muito a ver com isto. Essa briga aí é de gente grande. Teologia, deixa com os pastores aí, com os formados em teologia, os que escrevem, os que estão na linha de frente. Quem sou eu para me meter numa briga dessa? Ou numa guerra desta? Você é um crente salvo por Jesus Cristo. E pode ser que ele queira o seu braço. Literalmente, o seu braço, sua perna, sua vida. Já tirou a vida de muitos mártires pacíficos que não queriam briga, não. Mulheres, homens de casa, homens de família, foram para fogueira. Se envolveram numa luta tal que não deu para sair. Senhor, tu vai me deixar ser queimado mesmo? Estou vendo já a chama ali, está começando a arder, estou ficando a um metro dela já. Tu não vais me livrar, não? Não. Vai me matar com 32 anos de idade, minha mulher chorando ali com 3 filhos? Tu não vais fazer um milagre aqui, uma coisa que... Não. Eu vou morrer aqui queimado daqui a pouco. Vai. Mas nunca imaginei que eu, logo eu, que quando criança na escola, eu não queria confusão nem com meus coleguinhas, eu saí de perto para não ter briga. Estou aqui no meio, cercado por soldados aqui, por ordem da autoridade aí. Ou seja, fica a lembrança. Cuidado com a sua disposição diante de Deus, de você entrar na luta. Como eu vou saber se é para ser de um jeito ou de outro? Ou seja, se eu vou ser largo e conciliador, ou se eu vou ser estreito e duro como aço? Como saber se eu vou tentar fazer paz, e se eu vou correr desta luta pelo bem da paz, ou se eu vou entrar luta adentro? Não vejo outro jeito. Pedir sabedoria a Deus e entregar cada vez mais a própria alma a Cristo. Pastor, está falando com um crente legítimo, nascido de novo, nova criatura, destinado ao céu, arrependido dos próprios pecados, regenerado pelo Espírito Santo. Olha o tamanho do meu currículo. E aí o Senhor vem dizer assim, para eu entregar mais a minha alma a Cristo, e tem isso, é? De mais salvo ou menos salvo? Não. É tão salvo quanto. Mas tem isso, sim, de mais comprometido ou menos comprometido. Tem, sim. E muito, muita diferença entre o crente salvo, comprometido, e o crente salvo, tão salvo quanto o outro. Sim, pelo mesmo sangue, sim, mas não comprometido, ou pouco comprometido. Diferença da água para o vinho, sim. E não se iluda pensando que não tem, porque tem. E essa decisão é sua. O poder de ser fiel, o poder de lutar, vem do Espírito Santo, que vai lhe prover de tudo isto. Mas há algo, e muito deste algo, dentro de você, que é seu. Sua disposição, sua entrega, seu comprometimento a Cristo. Sua oração de dizer, aqui estou, faça-se comigo segundo a tua vontade. Maria fez assim, aquela jovem, você sabe disso, e tantos outros. Então há diferença? Sim. Então quando eu digo como saber, como agir, é guerra ou é paz? É largo ou é estreito? Brigando ou não? Como é que eu vou fazer? Entregando cada vez mais a sua alma, sua vida ao Senhor Jesus Cristo e pedindo sabedoria para agir. Pronto. O resultado é teu. Se eu não vou ter que lutar contra uma formiga, ou se eu vou terminar espancado no meio de uma praça, como comentei pela manhã, ou morto mesmo numa fogueira, não é mais comigo, é com o meu comandante, o meu dono, o Senhor dos Exércitos, que é o mesmo príncipe da paz, já notou? O Senhor dos Exércitos me convocou e eu estou lá. Então, se eu vou para a linha de frente com a metralhadora na mão, se eu vou servir lá no quartel lá dos soldados, ou se eu for limpar a latrina do acampamento, eu não sei. É o que ele mandar eu fazer. Voltando e já quase encerrando, não é de admirar que os próprios ministros dele, do diabo, se transformem em ministros de justiça. Aqui é mais ou menos como ele se dissesse assim: não se iludam com as virtudes que vocês veem neles. Fazendo-os essas virtudes, fazem com que eles pareçam obreiros da justiça. Concordo, faz mesmo. Mas essas virtudes são falsas, porque eles estão transformados, não de essência, mas de forma. Eles estão fantasiados de ministros de justiça. Eles estão mascarados de apóstolos de Cristo. Não seja ingênuo, meu irmão, que foi a tecla que eu bati muito na mensagem passada e ainda estou batendo nesta. Há momento de falar certas coisas e esse é o momento. Tem um falso mestre, calmo, calmo, como querendo se passar por amoroso. Tem um na televisão aí que, eita, ele fala assim, a própria santidade em pessoa. Tem aquele esfogueado, querendo passar por zeloso. E tem mesmo, tem um que grita para se acabar, só falta ficar rouco. Não sei como é que o homem tem aquela corda com a corda daquela. Grita, grita, grita. Prega, gritando, tudo é gritando, querendo passar por zeloso do evangelho. Há o professoral que fala assim, de cima para baixo, querendo mostrar profundidade. Há de todo jeito, para todo gosto. Todos são servos de Satanás, transformados em ministros de justiça. Não se iluda. Pastor, minutinho. O senhor diz todos. Sim, todos os falsos mestres. Todos os falsos mestres são discípulos de Satanás. Todos estão fantasiados de virtudes, de inteligência, de brilho, mas um brilho falso, mas é brilho. Todos os falsos mestres são servos de Satanás. Antes que você me pegue numa pergunta, eu vou lhe pegar antes.
Pastor, como é que eu vou saber se é falso mestre ou não é? Qual é a linha? Antes disso, vou responder, mas antes disso, vamos ser honestos. Na maior parte das vezes, é muito fácil notar. Essa linha não é tão sutil assim, não. Às vezes é, eu concordo, vou já falar nessa linha. Mas, na maior parte das vezes, não é. E muitos que se expõem a esses falsos mestres, reconhecem. Podem conversar com irmãos assim, não sei se pensam que são ingênuos, ou é uma arrogância transformada em ingenuidade, no sentido de que acha que é tão firme na fé, que é isento do perigo de se deixar influenciar. Cuidado com esse tipo de vaidade embutida lá, bem disfarçada dentro de você. Você, não, eu não tenho perigo. Eu sei que aquele homem diz muita coisa errada, mas esse mais é que ele lhe prejudica. Mas o programa dele é tão atraente, ele fala tão bem, ele se veste de uma maneira tão bonita, e ele tem palavras tão agradáveis, e isso, aquilo, há mil desculpas. Claro, eles são geniais nesta arte de enganar. Mas antes do mais, o seu problema é antes do mais. É, ele diz muitas coisas erradas mesmo, mas para no mais. Para, corta. Você acabou de assinar sua sentença, em que você está se expondo a um falso mestre. Você está querendo se justificar, se fazendo de ingênuo, sem ser, por algum motivo estranho, talvez já o próprio diabo lhe tentando, e você caindo, você fica querendo justificar, porque o homem é bonito, porque fala bem, porque é isso, porque é aquilo. Mas antes do mais, você assinou sua sentença. Realmente, eu reconheço que ele diz muitas coisas estranhas. Porque está ouvindo, porque está se expondo. Então, na maioria das vezes, é fácil, mais do que você pensa, você identificar e dizer, ali está um falso mestre, sim. E a sua pergunta, eu não me esqueci. Pastor, e quando a linha for mais fina, então é mais sutil, como é que eu vou distinguir? Três sugestões que eu vou dar, três pistas, três rumos para você distinguir um falso mestre de um verdadeiro mestre, discípulo de Cristo. Primeira coisa que você vai procurar nele, doutrina. Não esqueça. Primeira coisa, doutrina. Segunda coisa que você vai procurar nele, não esqueça, doutrina. Terceira coisa que você vai procurar nele, não esqueça, doutrina. Não há outro jeito. Eu não conheço. As Escrituras, até onde eu saiba, não mostram outra forma, outra arma para você distinguir o falso mestre. Não é se ele é homem, se é mulher, se é velho, se é novo. A cor dele, a roupa que ele usa, a riqueza do programa dele, o brilho das palavras dele, doutrina. Só isso. Quando eu digo doutrina, estou falando de coisas fundamentais do cristianismo. Aí eu teria que falar, explicar bastante, e não tenho mais tempo, vou encerrar. Mas coisas que envolvem coisas básicas do cristianismo, inclusive o tipo de vida do cristianismo, e o que é muito atacado hoje é a questão da palavra de Deus. Está muito, muito hoje em voga o ataque à palavra de Deus, exatamente pelo fenômeno que eu acabei de dizer, de recorrer a visões, revelações, coisas adicionais a quem? Às Escrituras. Então tenha muito cuidado com isso. Não me refiro a pontos fundamentais do cristianismo, por exemplo, como batismo. O batismo por imersão, ou o não batismo, sim, é básico. Mas o batismo por aspersão ou imersão não considero básico do cristianismo. Questões escatológicas de milênio, pré-milênio, pós-milênio, não considero doutrinas básicas do cristianismo. E o fim dele será conforme suas obras. Paulo encerra o ataque num tom condenatório, profético, e dizendo que eles vão ter um fim, conforme as suas obras, ou seja, conforme o engano deles todos. Jesus chegou ao ponto de dizer claramente que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Jesus foi muito claro com o que iria acontecer com o diabo, seus anjos e seus ministros. Essa afirmação de Paulo, e eu encerro aqui, deve ter encontrado três reações na igreja de Corinto. E toda igreja vai ter. quando falsos mestres se metem no meio do rebanho. Ou fora do rebanho, mas com a modernidade e a tecnologia de hoje, mas entram muito na vida dos membros de uma igreja local, mesmo estando fora, por causa de televisão, internet e coisas assim. Três coisas, três reações, imagino eu. Primeiro, nos crentes fiéis a Cristo, a reação deve ter sido de tranquilidade, segurança de que Deus faria sua justiça no final. E consolo, é duro lutar contra esses homens, são inteligentíssimos, são maliciosos, é difícil, é duro. E eu estou sendo mal comentado aqui na igreja, porque estou lutando contra esses homens, olha o apostolado de Paulo aí, coisa linda e tal. E recebe uma informação dessa, coisa boa. Paulo reconhecer mesmo, dizer claramente que eles são ministros de Satanás e que o fim deles, Deus vai dar um jeito neles, já estão condenados. Alívio, consolo para o fiel. Os duvidosos que ficam lá e cá, não sei se é Paulo, não sei se é eles, se são eles os autênticos. Uma coisa ficou clara, olha, o que está havendo aqui não é uma briga de líder não, viu? Não é que Paulo não se dá com fulano, ou um probleminha de personalidade, não. O que está havendo aqui é algo muito mais sério, que envolve Cristo e o diabo, e envolve condenação eterna, e é necessário a decisão e o posicionamento, uma definição de cada um. Então você está em dúvida, meu irmão, minha irmã, você dê um jeito de se identificar onde é que você está. E para aqueles contra Paulo mesmo, que estavam apoiando os falsos mestres, um alerta seríssima, quase uma condenação. Mas como se chamavam de crentes, eram membros da igreja e tal, pelo menos algo como, você sabe o que vai acontecer com o ministro de Satanás. Você já sabe que eles que estão aí são isto, e eles vão ser condenados, Deus vai julgá-los, conforme a falsidade deles, e pergunto eu, você vai querer ser enganado por um deles? E fica assim a pergunta no ar. Ou, será que você já é um deles? Devia ficar algo muito forte no coração de um crente de Corinto, de um crente que se identificava como crente, que recebesse a carta de Paulo, e ministros do diabo, e vão ser julgados por Deus. E eu apoiando esse pessoal, onde é que eu estou? Eu tenho que fazer um exame de consciência muito profundo, porque agora eu sei onde estou pisando. Meu irmão, minha irmã em Cristo, saiba identificar e fuja dos falsos mestres, aonde quer que eles estejam, e eles estão em todo lugar. Eles só lhe trarão prejuízo. Não dê a eles o privilégio de um segundo dos seus ouvidos, dos seus olhos, da sua mente, do seu coração, da sua alma. Não dê um segundo para eles. Primeiro, porque não são dignos. Segundo, porque o perigo deles é muito maior do que você pensa. E esse segundo eles podem aproveitar e fazer um estrago muito grande em você. E você, meu amigo, liberte-se. Ou amiga que não tem Cristo ainda, liberte-se das algemas do diabo, o príncipe das trevas. Ele emite uma luz falsa, ilusória. Vá a Cristo. Esse é a luz do mundo. Esse vai de libertar do império das trevas, de levar para o reino do Pai dele. Que Deus nos abençoe e Cristo seja louvado pela glória que já é dele mesmo, mas especialmente dentro desse contexto, louvado, glorificado pelo seu comportamento como crente, como membro dos exércitos de Cristo. Não o decepcione. Esteja pronto para, se ele chamar, lutar, sofrer e até morrer. Quer você goste de briga, de luta ou não, a luta não é sua, a luta é dele. E você já não pertence a si próprio, você é dele, se você é um crente. Então esteja pronto para a convocação e em frente, e se ele quiser que você derrame a sua vida lá, assim seja, você estará rapidinho com ele no céu. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo trabalhe poderosamente nas vidas de cada um de nós, que
que entramos em contato com o que foi dito aqui agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.